O Gaúcha Mais começa com uma ótima notícia para a cidade de Porto Alegre e também para a torcida do Grêmio. Depois de muito tempo, um acordo definitivo para as obras do entorno, que vai causar um desentrave nas relações também do clube com a construtora, na área da arena, na troca de chaves pela área do Estádio Olímpico na Azenha. Nossas convidadas que participaram das negociações, que foram encerradas agora com acordo definitivo no início da tarde de hoje na Justiça. Promotora do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Annelise Steigleder, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, prazer estar aqui com vocês.
Nós que agradecemos. E nós temos também a Procuradora-Geral Adjunta de Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente de Porto Alegre, Eleonora Seralta. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês.
Eleonora Seralta, que é a Procuradora-Geral Adjunta de Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente de Porto Alegre. Deixa eu começar com a promotora, Annelise Steigleder. É definitivo? Tem alguma pendência ou agora é só execução, promotora?
Bom, esse é um acordo assim, bem complexo, importante salientar, né? Porque ele depende de uma situação futura, que é a aquisição da arena pelo Grêmio. Então, é um acordo assim, que ele é todo uma grande arquitetura, porque ele depende de um acerto entre as empresas, né, a OAS e outras empresas relacionadas ao mesmo grupo econômico e a arena do Grêmio. Então, no momento em que essa troca de chaves se concretizar, é que as obras mais substanciais do entorno vão ser efetivamente executadas. Mas até lá, nós vamos ter uma antecipação, né, que vai ser executada pela empresa Arena Porto Alegrense e que são as obras relacionadas à drenagem. Então, essa é uma notícia muito boa porque demonstra a boa intenção das empresas que participaram desse acordo de realmente termos entregas concretas para o bairro Maitá. Então, a gente vai ter, assim, nesse momento imediato, essas obras de drenagem. E depois, quando concretizada a aquisição da arena pelo Grêmio Porto Alegrense, aí sim, a partir do fluxo de caixa que vai ser alcançado pelo Grêmio, a OAS vai executar as obras que são de maior envergadura, né? As obras de ampliação das vias, as obras de implantação de ciclovias, de construção de uma estação de bombeamento de esgotos, enfim, uma série de outras obras que são importantes para a qualificação do bairro.
Quando essa é uma novela que se arrastou durante muito tempo e havia muita expectativa, o que a senhora diria que foi decisivo para que houvesse esse acordo, para que houvesse essa retomada? Teve algum ponto, a senhora citou a sinalização positiva, né, a boa intenção das empresas, mas teve algum ponto que foi a virada de chave na sua avaliação?
Olha, na minha avaliação, é uma impressão minha, né? A partir do momento em que o Grêmio Porto Alegrense começou realmente a se envolver nesse assunto com essa intenção de antecipar a aquisição da arena, né? E me parece que essa foi a decisão assim, fulminante, assim, porque até então o que acontecia? Nós tínhamos o Grupo Econômico OAS em recuperação judicial e sem condições de executar as obras. Então, a gente viveu muito tempo uma completa paralisia, em que se queria cobrar a OAS, o Ministério Público se habilitou dentre os credores da recuperação judicial, inclusive qualificados ali como credores quirografários. Então, a novela da recuperação judicial, ela seria, assim, inviável para nós, né? Uma discussão jurídica enorme, muita complexidade, né, como credores quirografários, já lá no fim da fila. Então, a partir do momento em que o Grêmio Porto Alegrense apresenta como interessado em antecipar a operação da aquisição da arena, mudou completamente o contexto, porque aí o fluxo dos recursos para antecipação é que vai justamente viabilizar o financiamento dessas obras que vão ter que ser executadas pela OAS Investimentos. Então, eu tenho essa avaliação. Claro que depois disso, passaram-se muitos meses também, todos quebrando a cabeça de como que isso seria operacionalizado, mas me parece assim, que dentro de uma avaliação geral, a partir do momento em que o Grêmio se colocou como um grande colaborador para a viabilização desse acordo, nós tivemos uma mudança completa de cenário.
E, Leonora, qual a responsabilidade de cada um dos envolvidos neste acordo?
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós estamos muito satisfeitos com a assinatura do acordo, porque ele é um resultado de um processo colaborativo entre o juiz e as partes, né? Que nós, o município e o Ministério Público, nós conseguimos retomar um caminho traçado lá atrás no processo de licenciamento, né? A gente vai conseguir, ainda que não imediatamente, garantir que as medidas compensatórias e mitigatórias que foram previstas lá atrás sejam executadas. Algumas muito em breve, como colocou a doutora Annelise, que são as obras de drenagem, né? Algumas mais a médio e longo prazo, mas vai trazer uma melhora significativa ali para a região, que é muito impactada, é uma região muito que precisa de muita ação ali, né? de melhoramentos, tanto do ponto de vista da drenagem urbana, quanto do ponto de vista viário, da parte das ocupações. Então, eu tenho muito otimismo com relação a este acordo.
Deixa eu aproveitar a presença de vocês aqui, é muito, muito bom recebê-las, e nós temos também conosco, vou fazer a combinação aqui no ar, né? Ele tinha uma pergunta e eu disse, não, vem com a gente, porque tu é colunista do programa e tu vai participar também, que é o Diogo Olivier, que acompanha esse assunto, né, Diogo, já há algum tempo, e vai encaminhar a pergunta para... Eu disse, ó, Diogo, são duas pessoas que estão conosco, tá? Então, por favor, Diogo, venha com a gente.
Não, boa tarde a todos. Não, que na outra tentativa de acordo na 10ª Vara da Fazenda, tinha uma questão que era a OAS conseguir aval de crédito para tocar a sua parte nas obras, né? E daí destravaria também a parte do poder público. Isso aconteceu agora ou se encontrou uma outra solução?
Esse acordo considerou as dificuldades decorrentes da recuperação judicial da OAS, né? Estabeleceu uma sólida estrutura de garantia, tá? E isso que vai permitir a conclusão dessas obras que são essenciais ali para o bairro Humaitá e para os moradores. A gente tem, além desses aportes que vão ser feitos pelo Grêmio, a gente previu uma garantia hipotecária no valor aproximado de 11, 12 milhões, que também vai servir para garantir que o acordo seja feito. É um acordo muito complexo, mas eu acredito que ele tenha muita possibilidade de ser cumprido.
Sobre as responsabilidades, acho que não tá bem claro ainda o que cada um tem de dever. Por exemplo, tem numa primeira fase, as senhoras disseram, a obra parte de drenagem já logo agora, né? Daí depois Sim. O Grêmio vai fazer esse acordo para assumir a arena, vai poder fazer lá na frente daí a troca de chaves pela área do Olímpico aqui na Azenha. E quando começam as outras obras, quem tem responsabilidade? Qual é a parte de cada um nesse acordo?
Eu começo e faço para a doutora Annelise. O desassoreamento e a limpeza ficaram a responsabilidade da Arena e da OAS. Tá? Eles têm 15 dias para pedir a ordem de início e 90 dias para concluir essas obras. A boa notícia é que eles querem pedir antes, porque já está bem avançada a negociação com o DEMAI e é uma questão de decidir detalhes técnicos, né? Com relação às demais obras, as viárias são feitas pela OAS, a construção do posto da Brigada Militar também pela OAS, a construção das EBS também pela OAS, e a OAS também vai fazer um depósito em juízo de 12 milhões de reais. A metade desses recursos vão ser utilizados por nós, pelo município, para as desocupações, desapropriações que forem necessárias, né? E o resto são esses valores que a gente já comentou aí, os aportes do Grêmio e a garantia hipotecária.
Eu queria complementar, assim, porque eu acho muito importante assim, que o ouvinte entenda o seguinte, né? Nós estávamos trabalhando com a ideia do complexo da Arena do Grêmio. Esse complexo, como um todo, ele foi pactuado com a responsabilidade da OAS, lá nos primeiros acordos que foram firmados ainda entre o município e a OAS, depois foram referendados em 2014, então é o Grupo Econômico OAS. Né? Na medida em que ele entra em recuperação judicial, passados esses meses todos, enfim, vai se apresentar a empresa OAS Investimentos, que vai ser a operadora, ela vai ser a executora. Então, muito embora o projeto urbano que vai acontecer lá ele envolva uma série de outras empresas, a Acauan, a Albizia, a Caragones, que são aquelas empresas que são proprietárias de áreas ali e que vão construir o restante do projeto residencial, a responsabilidade foi estabelecida para a OS Investimentos. Essa é a empresa que vai executar essas obras que têm uma natureza de mitigação e de compensação de impactos ambientais e urbanísticos. Tá? Então, esse é um aspecto que trouxe segurança jurídica para o caso, porque, como vários outros são proprietários dos imóveis ali inseridos naquela região, ficou muito tempo aquela dificuldade de entender. Mas quem é que vai fazer? O que é a cota da Caragones, ou da Albizia, ou da Cauana? Então, porque também são proprietários ali e querem edificar nesse mesmo polígono compreendido pelo complexo Arena do Grêmio. Então, é a OES Investimentos que se subrogou nessa responsabilidade e vai executar as obras viárias. O Grêmio, ele aparece como um colaborador, né? Ele vai alcançar o fluxo de recursos para que a OAS Investimentos possa fazer as obras essas de natureza mitigadora e compensatória. Então, respondendo essa pergunta, acho importante clarear, assim, né? Que esse acordo, ele
muito
foi
importante,
estratégico para decidir, para definir quem é o nosso executor, se subrogando numa responsabilidade eventual de todos aqueles que vão urbanizar o bairro, né, que vão entrar no bairro, que vão desenvolver, tendo em vista esse referente que é o processo que foi licenciado lá na época do Complexo Arena, né? Então, claro que outros empreendedores vão aparecer amanhã ou depois, a gente vai ter toda uma dinâmica que ainda pode ocorrer no bairro, e isso tudo vai ampliando o olhar para o desenvolvimento do bairro, novas obrigações serão exigidas. Mas em relação a esse complexo Arena do Grêmio, da forma como ele se apresenta agora, ou seja, a Arena e as torres residenciais, Liberdade 1, Liberdade 2, se avançou que o responsável é o AS Investimentos.
Diogo.
Não, eu queria... Bom, claro que isso é uma grande notícia para a cidade, muito mais do que para o Grêmio, né? Mas é uma baita notícia para a cidade. Mas o torcedor do Grêmio especificamente, ele, claro, ele está muito... quer ouvir, entender exatamente como é que fica a questão da gestão, da administração da Arena. É isso então, ou não? A partir de setembro, o Grêmio é o único administrador da Arena sem nenhum mais tipo de compartilhamento com a AS, ou fica vigindo aquele contrato de 20 anos para depois ele ser o dono absoluto?
Então, a senadora quer responder, estou antecipando aqui um pouquinho. O que se estabeleceu aqui, isso é importante que as pessoas entendam. Ou seja, a gente tem dois arranjos, tá? Um arranjo público, que é esse arranjo que envolve esse grupo de empresas e o município de Porto Alegre, o Ministério Público Estadual, e tem um arranjo privado, que envolve as tratativas entre o Grêmio porto-alegrense e a OAS, né? Então, nós estamos também na expectativa de que esse arranjo privado consiga ser concluído até início de outubro, enfim, que foi o prazo colocado no acordo, porque uma vez acertado todo esse arranjo financeiro que envolve bancos, envolve as próprias empresas ali, isso possa, então, repercutir no acordo que nós firmamos hoje. O nosso acordo é um acordo condicionado à conclusão desse negócio privado entre o Grêmio Porto Alegrense e as demais empresas do Grupo OS. Então, nós estamos aqui esperançosos, né, e torcendo muito para que todos ali tenham muita sabedoria, muita tranquilidade e possam levar a bom termo esse acordo privado, que possam realmente concretizar a aquisição, porque é uma antecipação daquele acordo que previa 20 anos, enfim. Então, isso permitirá ao Grêmio, sim, uma antecipação, né? Sim. Mas não é algo a respeito do que a gente possa fazer alguma coisa. A gente só pode ficar aqui na torcida também.
Mas o fato, né, o fato da OAS já estar querendo tocar suas obras imediatamente é um indicativo de que há uma boa vontade, ou que está se avançando essa parte privada do acordo ali.
Eu no início falei no processo colaborativo que nós tivemos. Realmente, nós notamos nesse último período de negociação uma boa vontade de parte das empresas que vão tanto executar as obras quanto aqueles que vão trazer os aportes financeiros, né? Notamos um aparente desejo de realmente fazer com que as coisas dessem certo. E isso ficou muito refletido na audiência de hoje. Fiquei muito satisfeita por causa disso, né? E se tudo der certo, nós temos uma previsão de conclusão dessas obras públicas no prazo de 58 meses, a contar da aquisição da arena pelo Grêmio, que é o que deve ocorrer, o que a gente estima, o negócio se perfectibilize lá até 7 de outubro deste ano.
Não sei, Stout, ainda tem ainda
não,
tem
pode
tempo?
Cortar, pode cortar. Vamos não, até às 3 horas com elas.
Tá, não. Uma pergunta que os ouvintes fazem aqui também é a respeito das benfeitorias para o bairro, né? Do que tudo isso se traduz em benfeitorias para o bairro. Vocês citaram até a data de início, mas há uma previsão, até uma estimativa de quando tudo isso se conclui. E eu lhe perguntaria também de quantas pessoas serão beneficiadas.
Tá, eu vou começar, depois a doutora Annelise pode continuar, tem mais tempo desse assunto do que eu, mas o desassoreamento e a limpeza começa imediatamente, né? Imediatamente é como eu coloquei, 15 dias e a obra tem 90 dias para ser concluída. Eu quero salientar que é parte de uma obra maior de drenagem urbana, né? O DMAI tem esse escopo de fazer essa obra de drenagem, e o desassoreamento e a limpeza que foi contratado agora é para um atendimento emergencial, para fazer uma melhoria muito breve. Né? Depois, a partir do momento em que o acordo começa a valer, é como se fosse uma segunda etapa, né? O acordo ele vai começar a valer de verdade a partir de outubro, se tudo der certo. Aí que começam os prazos para a execução dessas obras, né? Que a gente vai ter ali na Avenida J. Remer, na Padre Leopoldo Brentano, na José Pedro Boécio, né? Vai começar mais ou menos, eu acredito, dentro de um ano e meio, 2 anos, que começam a se ver os efeitos desse acordo no bairro, né? A gente tem a construção de um quartel para o 11º Batalhão ali de Polícia Militar, que eles estão ali atualmente dentro do estádio, ali muito próximo do estádio. Então, a ideia é que eles se construam um quartel muito bem equipado para a região, para melhorar a segurança da região. Ainda a definição do local. A gente tem a construção de uma estação de bombeamento de esgotos, uma EB, que já definimos como, onde, com o projeto. Né? Essas intervenções vão ser realizadas em 3 etapas. Elas são condicionantes para a expedição das cartas de habitação, portanto, é necessário que se faça para que os empreendimentos privados possam ter essas cartas de habitação, né? E, enfim, a doutora Annelise falou das ciclovias, né? E basicamente as obras viárias, que vão ser bem impactantes.
Eu acho que ficou claro, né? São duas fases, uma agora já imediata, que seria da parte mais de drenagem, daí depois vai ter até outubro esse acordo Grêmio com o Grupo AS, para assumir a gestão, e a partir daí vale esse prazo de 58 meses, dá praticamente 5 anos para a realização de todas essas obras que vocês relataram aí no entorno. A senhora citou sobre o habite-se daqueles prédios já construídos. Tem muita gente que comprou e não pode morar ali ainda.
Verdade,
quando serão liberados?
Tem vinculação no acordo, eu não sei bem de memória, mas a gente...
Está ali na cláusula 20, Leonora.
A vinculação do habite-se a 3 ou 4 dessas obrigações. Então, a gente tem todo um esquema, a gente tem um anexo que vai ficar disponível para consulta, né, desse cronograma. Então, dependendo da obra que for sendo realizada, vai liberado.
A gente tem uma cláusula específica a respeito disso, que é a cláusula 20ª. Né? Então, assim, quem quiser olhar depois isso, como vai ser divulgado o acordo, são as cláusulas 19ª e 10ª, e cláusula 20ª. Então, na verdade, os habites, eles estão todos, são habites relacionados à Liberdade 1, que é esse construído, e o Liberdade 2, né, que nem começou ainda. O Liberdade 1, ele vai ficar, conforme a cláusula 20ª, condicionado à perfectibilização das garantias por parte da empresa Caragones, mas isso vai depender de a Caragones assumir a propriedade do terreno que hoje se localiza ali na Vila do Olímpico, né? Então, realmente, isso também se vincula à conclusão do acordo do negócio entre o Grêmio e a OAS.
Promotora Annelise Steigleder, muito obrigado. Que bom que vocês trazem essa notícia aí para a cidade. Bom trabalho.
Muito obrigada, foi um prazer estar com todos aqui. É um dia de festa para nós mesmo, foi um acordo construído há muitos anos. Embora a gente tenha aqui o privilégio de falar para o público, eu queria aqui registrar o nome dos colegas da Promotoria do Meio Ambiente, o Alexandre Saltz, a Ana Maria Marquesan, Josiane Camejo, a Camila Lumertz, o Ricardo Chinetti e o Paulo Valério Moraes. Que foi um trabalho coletivo, um trabalho, um esforço com a Prefeitura de Porto Alegre, um trabalho técnico que contou assim, com advogados de altíssimo valor também, pela OAS, pelo Grêmio. Então eu queria aproveitar esse momento para render assim, a minha admiração a cada um e sobretudo a doutora Nádia Zanella, que foi a juíza do caso, uma pessoa assim, muito pacienciosa conosco. Né? Outros teriam nos mandado longe e ela foi incansável realmente. Ela foi uma pessoa assim, muito, muito equilibrada, muito prudente, enfim, só elogios à doutora Nádia.
Que bom. Muito obrigado. Eleonora Serralta, Procuradora-Geral Adjunta de Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente de Porto Alegre, muito obrigado e bom trabalho.
Obrigada. Eu faço coro às palavras da doutora Annelise, aos elogios, ao pessoal do Ministério Público, que foi incansável, a doutora Nádia, os advogados e os engenheiros, e sobretudo aos nossos procuradores, foram vários procuradores envolvidos nesse caso, o Procurador-Geral Roberto Rocha, o Procurador Eduardo Tedesco, incansável, Igor Cândida, Simone, Nelson Marisco, e os técnicos, e a Mara, a Fernanda, uma série de pessoas que se envolveram nisso e fizeram com que desse certo. É um dia de festa mesmo. Obrigado.
Obrigado, obrigado. Está bem claro, né, Kelly, a ótima notícia, ainda falta, claro, o acordo depois do Grêmio com a OAS, mas se já firmaram hoje, inclusive estabelecendo um prazo, é um prazo dentro daquelas possibilidades que já estão discutindo e para colocar em prática esse prazo, as melhorias para toda a comunidade do entorno, vai ser bom para o clube, para os empreendedores que lá têm os seus prédios já construídos, seus planos e vai ser bom para a cidade, que bom.